filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio pra resolver isso. Olha aqui.
Yeah.
Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira pra poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista pra pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Agro Brasil.
Olá, estamos de volta com os nossos boletins. Nesse horário, você sabe, é o nosso momento de discutir um pouquinho do que anda acontecendo no mercado do boi. A gente tem dois fatores importantes para serem discutidos nessa manhã. Um deles é o novo preço aí para arroba no estado de São Paulo. A gente já tem detectado aí um novo patamar de preço, ainda não é referência, mas me parece que tem tudo para se consolidar. E também entender o que vem por aí em termos de oferta. E o termômetro para isso vai ser o Mato Grosso do Sul. Essas dicas foram dadas pelo Gustavo Figueiredo, analista da AgroAgility. Gustavo está aqui com a gente e a gente vai falar sobre elas ao longo desse nosso bate-papo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando desse novo patamar de preço que está sendo negociado em São Paulo, Gustavo. O que, que você viu? Que patamar é esse? E qual a possibilidade desse novo valor se consolidar?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes. Alexandre, é isso aí. É um novo patamar, o 325 em São Paulo, já é realidade. Como você bem colocou, não é ainda, vamos dizer, bica corrida, como a gente costuma falar, né, para todo mundo, mas já houve vários negócios aí nesse patamar, Alexandre, de 325, tanto que até o próprio indicador CPEA já consolidou ele aí na máxima durante uns 3, 4 dias aí, os últimos 3, 4 dias. Isso aí deve se consolidar sim, Alexandre, se continuar essa oferta restrita que a gente vem observando ao longo do ano de 2021. A oferta continua restrita, o preço de 320 quando abriu, esperávamos uma oferta um pouco melhor, deu até um alívio em poucos dias aí, né? Comprou um pouquinho mais, mas passou batido, Alexandre. O 320 hoje, para completar a escala de um frigorífico que queira aumentar o seu abate, está muito complicado. E tem vários frigoríficos, sim, dentro do estado de São Paulo com abate reduzido. Ao longo da semana, nos últimos 30 dias, eles já vêm abatendo de 2 a 3 vezes somente na semana.
Isso significa uma escala de que tamanho hoje, Gustavo? Média?
Alexander, hoje nós estamos para quinta-feira, para a gente ter uma noção, MS pede boi para segunda-feira, tá?
Curtíssima, então.
Curtíssima. E o máximo que fala é quarta, sexta-feira que vem, só que muitos desses frigoríficos dentro do estado de São Paulo, como a gente já colocou, abatendo 2 a 3 vezes na semana, né? E mesmo assim complicado. E isso também vai dando uma tranquilidade em relação à oferta de carne no mercado interno, né, Alexandre? Então, a gente já observa aí, como a gente colocou, que do 1º de março até o dia de ontem, né, no indicador CPEA, a carne subiu R$1, né, no boi casado. R$1 no valor da arroba significa aí R$15 de poder de negociação no frigorífico de mercado interno. E o consumo dos últimos dias e desse final de semana, vários pontos relataram aí como um consumo muito alto, né? E isso é bom, que desafoga o mercado interno, que é o que vinha sofrendo com uma margem bem apertada e reduzida.
Agora, esse consumo alto, obviamente que diante de uma oferta restrita, né, Gustavo? A gente precisa deixar isso bem claro. Mas esse consumo alto, ele tem fatores, tem motivos? É só início do mês?
Alexander, eu acredito que é início de mês, é período. E a baixa disponibilidade do mercado interno também vai fazendo com que os estoques dos grandes supermercados e essa questão de lockdown, a pessoa ficar mais em casa e ter que fazer a própria comida, vamos falar aí que o churrasquinho saiu bastante.
Ainda não é reflexo do auxílio emergencial. Você acha que o auxílio emergencial tem potencial para ajudar a manter aí essa rotatividade das compras, Gustavo?
Eu acredito que sim, Alexandre. Eu acredito que isso aí ele tem porque a questão de auxílio emergencial, como a gente pontua aqui na classe mais baixa, né, Alexandre? Eles não vão pagar a conta de luz nada, eles vão comer, né? A maioria desse dinheiro vai para a parte de alimentação. E isso aí dá uma sustentação, sim. Ah, mas ele não vai comprar carne bovina porque está muito caro. Mas se ele comprar o frango, o suíno, e dando sustentação nesses preços, Alexandre, com certeza dá sustentação em toda a cadeia, né? Então, isso aí ajuda, sim, no consumo interno e ajuda a desafogar um pouquinho. Porém, o que vem dando pressão sobre os preços é, na verdade, é a oferta restrita, até de animal terminado.
Você fez um levantamento aí para a gente, Gustavo, de comportamento dos preços, né? Do começo do ano para cá, você já citou aí a evolução do preço da arroba, mas não foi só a arroba que subiu, né? O custo de produção da pecuária aumentou como um todo. E isso também é um fator que ainda é importante de ser analisado, certo?
Com certeza, Alexander. Com certeza. O primeiro ponto que dá uma sustentação aí no valor da arroba atual, Alexander, nós temos também a questão do ciclo, né? Então, o ciclo, nós estamos num ciclo de alta, onde o bezerro, como nesse levantamento a gente fez aí para vocês, o bezerro subiu ao longo de 2021, do primeiro ano, primeiro dia do ano, né? Vamos colocar isso aqui. Todos esses levantamentos são em cima de indicador CPEA, tá? O bezerro subiu 33% ao longo desse ano de 2021 até o dia de ontem, no nosso levantamento. E isso faz com que a reposição ficando firme e nos preços atuais, o abate de fêmea seja reduzido ao longo de 2021, que é o que vem mostrando todos os dados, né, Alexandre? O abate de fêmea ao longo de 2021, em comparação aos anos anteriores, nós estamos no menor volume de abate de fêmea. E isso gera uma pressão altíssima sobre o valor da arroba do bovino, do boi gordo, porque não tem uma competição no abate com esse animal, né? Esse é o primeiro ponto que gera firmeza no boi,
Não encontrei.
né? E o segundo ponto, Alexandre, é a questão de custo, né, para a produção da arroba. Milho, como a gente, em cima desses dados que a gente compilou agora, foi uma alta de 16,5% ao longo do ano. Nós estamos falando hoje de uma saca aqui para milho Maia no mercado futuro de R$ 99,50 e ele já atingiu o patamar acima de 100, né? E a negociação hoje que se diz aí para milho base São Paulo Campinas é de R$ 100, né? Então isso aí também pressiona a produção aí e o preço da arroba. E o boi gordo subiu ao longo do ano 15,5%. E a carne, como a gente bem colocou, frisou no começo do ano, que vinha com uma margem mais apertada, ela subiu somente 11,5% frente à alta dos outros ativos, Alexandre.
Essa carne é no atacado, no varejo,
É o boi casado.
boi casado.
É o boi casado, 11,5%. A alta de janeiro para até o dia de ontem.
Nesses últimos dias, respondeu, Gustavo, a carne subiu, voltou a subir?
Voltou a subir, Alexandre. Como a gente colocou, essa alta aí, a gente pegar o 1º de março até o dia de ontem, foi uma alta de R$ 1. Era 19,27 o boi casado. Ontem, o último indicador saiu com 20,27. Ou seja, uma alta de R$ 1 no quilo do boi casado. E isso aí, na arroba, ele reflete aí R$ 15 aí a mais no poder de negociação do frigorífico de mercado interno.
Muito bem. Então, teoricamente, o frigorífico está conseguindo aí pagar esse boi de 320, quem sabe até o de 325.
É, o 325 ainda a gente está falando para um animal padrão China, né, Alexandre, para exportação, e que deu sustentação nos últimos 30 dias foi o dólar, né? O dólar saiu aí de 5,40, 5,30 que chegou a bater e chegou até uns 5,85. E com certeza esses frigoríficos hoje exportadores, Alexandre, eles não perdem o bonde, né? Eles utilizam várias ferramentas de hedge aí em relação ao dólar, pelo menos daquela carne já negociada. E isso aí aumentou a margem desses frigoríficos exportadores. E com a redução da oferta disponível aí no mercado interno de abate, com redução do abate, deu também uma segurança aí para ter um preço mais firme também na carne negociada no mercado interno.
Muito bem. Agora, Gustavo, a questão da oferta. Você estava me falando que o MS passa a ser um termômetro importante aí para a gente entender né, o que pode sair de oferta aí. Explica melhor para a gente por quê.
É, Alexander, hoje em conversa aí com vários amigos aí também, consultores, né, a gente chegou à conclusão, não é nem que chegou à conclusão, o termômetro do MS, o nosso medo do MS, e analisando, porque também a gente analisa milho, olhando o clima, lá já vem com um déficit hídrico muito grande nos últimos dias, né? E lá, ou seja, a seca já, ela já começa a dar o tom de seca antecipada dentro desse estado. E devido à produção lá ser muito grande de bovino, e como sempre foi o termômetro, né, trazer boi para São Paulo para suprir isso aí, e com a alta da arroba nos últimos dias, se uma nova rodada de alta no MS e com o início da seca não trouxer a oferta, aí é o nosso start para que São Paulo suba ainda mais dos patamares que a gente está e o 320 se consolidar para todo mundo. Né? Ou seja, o 320 se consolida e podendo até mais uma rodada de alta para São Paulo até o 330. Né? Se essa seca e com a nova rodada de alta dentro do estado do MS, que a pedida lá hoje é o 310 e o balcão já é o 305, se esse 310 comprar volume de animal terminado, pode ser que aqui a gente tenha assim uma estabilidade ou até uma redução nesse período de seca, vamos dizer aí de 20 de abril a 30 de maio. Mas não acredito mais em reduções drásticas não, Alexandre, somente devido a uma oferta pontual. Agora, se essa oferta pontual não vier, mesmo na seca, né, que já pontua-se, que já está mostrando o estado do MS, como já um estado com maior déficit hídrico aí dentre São Paulo e outros estados vizinhos, aí sim, aí, se lá não vier, aí nós vamos falar de alta ao longo do ano inteiro de 2021.
Muito bem, isso que o Gustavo está falando é muito importante. A gente precisa, então, entender o comportamento da oferta diante da perda de qualidade da pastagem. E o Mato Grosso do Sul passa a ser uma referência nesse sentido. Se a pastagem continuar se degradando por lá, em função, obviamente, dessa estiagem que a gente já vem relatando para vocês aqui no Notícias Agrícolas, e o frigorífico consolida esses R$310, que é a pedida do pecuarista nesse momento, e aparece animal, daí tem um sinal aí de que vem uma oferta em função dessa desova mesmo, que é tradicional nesse período de pastagem de má qualidade. Agora, se a oferta não aparecer nem diante de novos preços, né, Gustavo, daí já é uma outra situação que reforça esse movimento de continuidade de alta.
Exatamente, é bem resumido, Alexander, é isso aí que a gente está agora acompanhando, vamos dizer, o mais próximo possível é o estado do MS, porque com São Paulo pagando 320 e não havendo oferta, e sendo um estado grande produtor de animais padrão de exportador China, Alexander, o que a gente está analisando aqui é que a exportação vai... O preço base em São Paulo continua muito firme, com oferta restrita, e mesmo com rodadas de nova, o maior problema em São Paulo não é mais o preço, e sim a oferta, né? Quando chega nesse ponto, a nova rodada de alta ela demora sempre um pouco mais para acontecer, porque ela precisa ter concentração de oferta para poder ter uma rodada de alta, porque não adianta você subir se você não tem a oferta, né? Então, mesmo com a tendência sendo de alta, a rodada de alta passa a ser mais cadenciada. E como São Paulo é a parte exportadora, padrão China, a média São Paulo sempre vai ficar muito alta, Alexander, porque precisa colocar o animal para dentro para suprir os contratos que já foram feitos, né? Agora, se não vier oferta de outro estado para suprir mercado interno, Alexandre, ficando com essa oferta restrita a mercado interno, aí a gente não tem o porquê, ainda mais São Paulo não vai ter o porquê ter uma redução de preço mesmo no período de safra, que é maio. Porém, maio, quais são os outros pontos que podem, e há a possibilidade que todo mundo fica atento? É um período de vacinação, é um período onde há o toque nas fêmeas, aquelas fêmeas que não estiverem em prenha vão com um volume maior para abate, mas é aquela questão de oferta pontual e de oferta naquele mês, que é o período de safra comum, né, Alexandre?
Não é o que vai mudar a oferta, né?
E se essa seca aqui, essa chuva não vier, já começa a gerar um clima já de período de seca bem definido, com a luminosidade reduzindo, com frio já chegando aí, pelo menos no período da manhã e período da noite, a qualidade da pastagem, como você bem colocou, já não é a mesma, o ganho de peso não é o mesmo, e aquele animal que estiver pronto, Alexandre, ele vai para o abate de uma forma ou de outra, devido também aos custos, porque ninguém vai ficar tratando um animal, sendo que ele vai ficar só mantendo o animal à pastagem. O que estiver pronto, nesses preços atuais, tem que sair, tem que sair.
Muito bom.
Então, o ponto nosso aí é uma expectativa ao longo de 20 de abril a 30 de maio, logicamente, pensando numa oferta maior em relação ao que a gente tem hoje, que a gente analisa hoje. Porém, se a gente passar esse período aí com estabilidade e sem aparecer uma oferta grande, aí, Alexandre, dali para frente vai ser muito complicado e frigorífico vai passar um aperto muito grande em relação à oferta para preencher a escala.
Muito bom. Gustavo, meu caro, obrigado pela sua análise mais uma vez. Bastante cirúrgico aqui para a gente, trazendo detalhes que nos ajudam a entender como o mercado funciona na prática, no dia a dia. Volte sempre, meu amigo.
Eu que agradeço sempre o convite, estou à disposição. Um abração.
Abraço para você. Gustavo Figueiredo, AgroAgility, portanto, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado do boi. Atenção, portanto, ao Mato Grosso do Sul. Vamos ver o que vai acontecer com a oferta de animais, dado que a situação é complicada aí para as pastagens. O déficit hídrico já vem prejudicando as lavouras. A gente falou disso ontem aqui no Notícias Agrícolas. Lavouras de soja, de milho, já começam a ser prejudicadas por lá. E agora a pastagem também entra no radar aí das consequências climáticas, perdendo seu potencial produtivo. E se isso de fato acontecer, tradicionalmente, quando isso acontece, aparece mais gado para ser negociado, para ser vendido. Se a pastagem tiver esse recrudescimento aí, tiver essa perda de potencial e não aparecer animal para abate, a situação é complicada e isso sugere que a gente possa ter uma certa firmeza aí no mercado, consequentemente, inclusive, respingando em novas rodadas de altas nos preços da arroba. Então, vamos ficar atentos aí ao que vai aparecer de oferta lá no Mato Grosso do Sul nos próximos dias. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa, lá na B3, né, em São Paulo, para o boi gordo. De olho na tela, abril R$317,50, com alta de 0,28%. Maio R$313,70, alta de 0,29%. Junho R$313,50, alta de 0,55%. E outubro R$326,60, também subindo, 0,23%. O indicador CPE fechou ontem com queda de 0,83% a R$316,30, mas já tem nas suas máximas, segundo relatou aí o Gustavo Figueiredo, a marca dos 325. O próprio indicador já registrou esses 325 de negócios nos últimos dias. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.